Você que se liga no Bug Play, eu sou o Carlos Praz do Bug Pop e nada melhor do que uma boa ideia juntamente com uma boa ação.
Aqui é o Daniel e fico rico enquanto eles dormem.
E aqui é a Diliana Chá, apresentadora do Fala Empreendedor, e hoje eu vou te falar como é que a sua ideia pode se tornar dinheiro.
Hoje vamos ter uma conversa um pouco diferente para trazer essa informação sobre empreendedorismo para você depois da vinheta. Dançando bug, bug,
bug, bye. Bug Play. Para editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Que nem só de ideia se vive um bom projeto, né, não, Diliana?
Com certeza, com certeza. Se você não for pra ação, de nada adianta. Você ter um monte de ideia, um monte de conhecimento, não vai servir pra nada.
Teve várias situações que um cara que já trabalha com isso, e ele, o trabalho dele é fornecer ajuda para essas pessoas que têm essas ideias. Quantas vezes Sim. Ele conheceu alguém que teve uma ideia e não botou em prática, e alguém foi lá e fez a ideia funcionar e hoje bem de vida, entendeu?
Exatamente, exatamente. Mas eu acho que a maioria das pessoas, elas querem alcançar aquele sucesso, querem alcançar aquele objetivo, só que elas ficam esperando, ah, eu só vou fazer quando eu tiver o melhor telefone, quando eu tiver o melhor fundo, quando eu tiver uma loja em uma principal, mas a realidade é que hoje a internet, ela facilita toda a nossa vida, né? Então, só realmente você querer fazer e acreditar. Tem que acreditar e determinar que tu vai alcançar.
Esses planos de práticas, pelo menos o que eu percebo muito conversando com algumas pessoas, e você mais do que ninguém aqui, do que o Daniel, porque a Diliana, ela, como ela se apresentou, ela programa Fala Empreendedor, que trata muito, que vive muito desse meio, da pessoa que viu uma possibilidade, viu a ideia e, sobretudo, teve aquela força, aquela razão para ter ação. A gente vê muita situação quando a pessoa acaba se perdendo nesse plano de prática, né? Nesse colocar o plano em ação. Quantas e quantas vezes a gente, quando não está observando essas situações, você... São coisas que não são complicadas, né?
Exatamente, não é tão complicado assim. Na verdade, as pessoas, elas têm que conhecer, né? Você tem que escolher seu segmento. Por exemplo, eu vou abrir algo no mercado geek. Estudar. Hoje tá muito fácil, né? A gente recebeu uma empreendedora no último sábado e ela falou exatamente isso, que quando ela começou lá em 2010, era tudo muito difícil. Você tinha que ir atrás, você batia na porta das pessoas, né? Pra você conseguir alcançar elas. Hoje não, hoje você abre um Instagram, um Facebook e você já tá dentro da casa de várias pessoas, então é só você, só não, né, porque existe aí um caminho longo até você criar credibilidade, você alcançar seus clientes, só que hoje é muito mais fácil do que há 10, 15 anos atrás. As pessoas, ela pode abrir hoje mesmo uma rede social e começar a vender um item ali e persistir que ela vai conseguir alcançar, ela não precisa necessariamente investir em uma loja física, por exemplo.
Tem esse diferencial, né, que tipo, antigamente você teria que se locomover da sua casa para encontrar algo. Hoje, Sim. A gente já tem esse ímpeto de procurar na internet, né? Para mim, é um diferencial quando eu quero encontrar na internet e eu acho. Outro é quando eu sou importunado de alguma forma, né? Que a gente tem hoje em dia essas ligações aí que a gente recebe várias vezes durante o dia. Por mais que tu tente bloquear, tu não consegue. Dessas empresas Sim. grandes e tudo mais, te ligando várias vezes para propor um negócio que tu não quer, entendeu? Um produto que tu não tá nem procurando. E várias vezes eu já recebi ligações, tipo, dos atendentes me empurrando esse produto, sendo que, tipo, eu já tenho, entendeu? Que é questão de, tipo assim, simples plano de controle de dados, de internet e tudo mais. É uma situação muito complicada. Uma vez eu falei bem assim, não, eu tô bem servido do meu que eu tenho agora. Aí ela falou, agora, né? Mas depois, quando tu não tiver mais internet, tu não fica chorando. Desse jeito, entendeu? Tipo, sabe? Às vezes um produto só não é melhor por causa desse tipo de situação, né? Porque o boca a boca ainda é a melhor forma de chegar numa pessoa, né?
Com certeza, ainda é o melhor marketing, né? O melhor de todos ainda. Mas hoje, Daniel, as redes sociais, elas estão muito intuitivas, né? A métrica, ela te entrega aquilo que tu pesquisa. Se hoje eu colocar aqui algo sobre academia no meu Instagram, provavelmente a métrica do Instagram vai me entregar várias opções de treino, academia, perfis desse segmento. E da mesma forma, funciona funciona com lojas, com qualquer coisa que você pesquise. Então, hoje, o empreendedor que vai iniciar nesse mundo, ele só não inicia da casa dele, da cama dele, deitado, se ele não quiser mesmo.
É, tu comentou agora sobre a relação do Instagram, um exemplo que é clássico, eu acho, né, e mais utilizado Sim. hoje, que às vezes você nem pesquisa, só de você comentar com uma outra pessoa, e eu já tive até uma parada paranormal com isso, porque eu tava comentando de um produto que eu não sabia qual era o nome, na hora dos patrocinados, o produto simplesmente apareceu.
Meu
sabe?
Deus
e eu fico
do
assim,
céu.
Caraca, como é que tá isso?
Virou uma parada já sobrenatural, né? Já teve até um vídeo recente, o Carlos tá falando agora, né? Mas teve um vídeo recente que até de uma forma engraçada, né? Ele falou que tu não precisa mais nem digitar o que tu quer na internet pra aparecer os anúncios. É só tu falar perto do teu celular, né? Aí tem aquela toda aquela mítica de que, tipo, o celular ele tá gravando mesmo que tu não queira, entendeu? Aí a mulher começa a falar que ela quer um namorado perto do celular dela.
Mulheres, não façam isso, pelo amor de Deus. Não,
perigo.
Vai aparecer só dela falar, né? Ela começa a falar, eu quero um namorado.
A pessoa teve a ideia. Ela disse, não, agora eu vou colocar em prática tudo isso. Vou utilizar as redes sociais, vou movimentar. Conhecer o público ainda é tão importante quanto era antigamente ou hoje em dia isso aí já não vale mais tanta pena, tem que atirar pra tudo quanto era lado?
Não funciona assim, né? Você vai segmentando as pessoas, você vai ali verificar quem é teu público-alvo. Hoje as pessoas, eu vejo muitos empreendedores iniciando a sua loja, iniciando ali a sua revenda de qualquer produto que seja, através muitas vezes da sua página pessoal. Eu particularmente não indico fazer isso. Você realmente tem que segmentar, você tem que estudar. Teve a ideia? Pô, beleza, agora eu vou fazer isso daqui, só que eu vou estudar sobre isso, porque por muitas vezes o empreendedor, ele quer iniciar ali, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, cara, estuda o mercado. Você abre hoje o TikTok, tem diversos vídeos lá, abre o YouTube, entendeu? Eu indico que você inicie estudando o mercado, vendo qual é a tua rentabilidade, vendo quanto você pode investir também. A princípio, eu começaria daí.
E assim, eu também não sei se é uma boa ideia, mas você não vai ser a única pessoa que tá no mercado. Tem alguém que Sim. já está dando certo há muito mais tempo do que a sua ideia, que tá começando agora. Então, aprenda com os melhores. Aprenda como o cara ali que tá na liderança do teu produto tá fazendo para você não copiar, mas para você, do seu jeito, começar a ir moldando essa sua prática, não é isso?
Com certeza. Estudar a concorrência é muito importante, a não ser que você seja aí alguém fora da caixa, alguém ali que consegue desenvolver uma ideia e faz e tudo. Agora, se você não é, eu particularmente não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver o que a concorrência está fazendo, como é que eles estão fazendo, não para copiar, mas exatamente para ver o que eu posso tirar da ideia deles e acrescentar para mim e melhorar. Piticas que, cara, hoje eles tem 450 lojas, entendeu?
Quem aí não tem um produto Piticas em casa, né?
Exatamente,
Daniel, Daniel tá
né?
De prova quem... aí.
As minhas camisas são tudo de lá.
Patrocina nós, inclusive,
vamos parar de comprar de lá, hein?
Eu tenho
um pequeno empreendedor, hein? Essas ideias que fazem toda a diferença, né? Vai dar uma olhada, você tá iniciando agora, eu tenho uma ideia de vender tal coisa. Com certeza já tem alguém vendendo o que você quer vender. Então vê como é que o pessoal tá vendendo, de que forma que eles vendem, o que você tá vendo ali de diferente, né? Que seria legal agregar pra você.
Eu vejo que tem várias pessoas assim que às vezes não tem o menor tato pra lidar com o cliente. Às vezes o cara tá só fazendo uma pergunta ali simples, tipo, qual o valor? Ah, porque você... Putz, calma, cara, é só uma pergunta, qual o valor? Você pode responder por gentileza, sabe? Parece que a gente meio que tá forçando uma situação. Pô, eu só quero saber valor, cara.
É que nem quando você abre o Instagram lá da loja e tá lá vários produtos e não tem o valor na legenda, né? Ou na foto ou na legenda. Cara, eu já desisto de comprar. Eu desisto na hora, porque, cara, eu entrei naquele Instagram pra ver o que ele tem e eu quero saber valores, porque às vezes eu tô acessando lá 10 horas da noite. Aí eu vou mandar pra pessoa, porque hoje com as redes sociais a gente quer tudo pra agora, né? A gente não quer resposta depois, né? A gente quer agora. Então eu entrei, vi aquela blusa.
Tá batendo na porta, eu quero esse produto, eu quero agora. Se tu não me deres, eu vou em outro lugar que com certeza vai me dar as informações que eu preciso em menos tempo. Acabou, né?
Exatamente isso.
É só sobre o que a gente chama de estudo de caso, né? Que é ver o que a empresa grande tá fazendo, que tá dando certo, e pegar pra você, né? Aí desenvolver a tua marca em cima disso.
Sim, e às vezes são coisas muito simples de você fazer, né? Por exemplo, nas redes sociais, poxa, tratar de forma diferente o cliente, tratar ele como... É uma coisa até que uma vez eu aprendi com o Jovem Nerd, porque eu sigo aquilo que eu tinha dito lá no início, que era não copiar o que as pessoas fazem, mas ver como eles fazem e fazer do meu jeito. O Jovem Nerd uma vez disse assim, que é o maior podcast do Brasil, foi o primeiro podcast a conseguir mais de 1 bilhão de downloads e o segundo no mundo a conseguir esse número. E ele disse assim, cara, é você, toda vez que você estiver gravando, imaginar como seria você ouvindo. Você não vai ouvir qualquer porcaria. Você, né, com todo respeito a quem faz, mas eu não faço. Eu procuro trazer informações, eu procuro trazer... A gente do Bug Play, a gente se prepara. Quando a gente não sabe do assunto, a gente fica, pô, trocando figurinhas, entendeu? Pô, ó, ouve isso aqui, ou então assiste isso aqui. Pô, seria legal a gente falar disso aqui, como a gente poderia tratar desse assunto. Olha, tem isso aqui também. Porque eu, como consumidor de podcast, eu quero ouvir as melhores coisas, as informações. Agora, o cara fica lá, liga o microfone, sabe? Fica enrolando o convidado. Aí o convidado se deixa ser enrolado, sabe? Aí fica aquela coisa meio estranha. Ah, não tenho paciência, não. Então, como o Daniel, e eu acho até como você também, como dar o seu melhor da melhor forma para o público, né?
Com certeza, eu acho que, assim, tanto em relação ao programa, mas também até a sua loja, né, que para quem tá acompanhando, a gente deseja abrir a loja, se for uma loja virtual, cara, as tuas postagens iniciais ali, o teu stories é o que vai segurar o cliente, entendeu? Então, assim, se tu não é uma pessoa ativa nas redes sociais, né, se tu enrola, como o Carlos falou, o cliente, fica mais difícil dele ficar ali. Então, ter essa preocupação é essencial, mesmo, que eu não levo o meu seguidor, meu ouvinte ali pra ficar ouvindo besteira, né? Ficar vendo a gente falar besteira ali, não. A gente quer ser informativo, assim como o Bug Play, e trazer algo que some pra vida da pessoa, não só pra ela estar ali vendo besteira. Besteira já tem um tempo todo na internet, a gente não precisa nem procurar outros espaços, né?
Passa bastante tempo conversando sobre, né? E, tipo, várias vezes a gente... fala que o diferencial que é de algumas marcas, né, também já de alguns podcasts, é fazer isso de uma forma que seja, tipo, amigável, né, tipo uma conversa de bar, mas ao mesmo tempo que possa trazer informações, e caso a gente esteja errado, a gente vai lá, fala o que a gente errou e tudo mais, é normal, faz parte do jogo.
Eu queria entrar numa situação que é mais virtual do que propriamente uma outra palavra. Porque, por exemplo, a gente encontra vários filmes que têm essa temática e esse direcionamento para o empreendedorismo, né? Tem vários filmes que você aprende, que você vê a questão da resiliência, de como tiveram o trabalho para realmente ter um nome, conseguir primeiro se firmar como autoridade naquilo que eles estão fazendo, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis.
Com certeza, sem dúvidas. É credibilidade, construir, né, a tua credibilidade ali. Eu gosto muito do Diabo Veste Prada, né? Eu gosto muito desse filme. Não somente pela aquela atriz linda e maravilhosa, mas porque é muito informativo, educativo. É assim, se você parar pra analisar de fato como o filme funciona ali, né? Não só as cenas, mas você consegue aprender muito. Então, assim, é um filme que depois que foi lançado, estourou, né? Todo mundo acompanhou. Se vocês não acompanharam, sinto muito.
Uhum. Eu tenho um adendo. Pode que falar. A Anne Hathaway, que faz parte do filme, quem não sabe, né? Tem um filme dela que chama O Estagiário, vocês já viram?
Sim.
Cara, esse filme é muito bom. Esse filme. Eu tô vendo hoje, do nada apareceu pra mim no Instagram, né? Já tá acontecendo aí. Eu tava pesquisando sobre e apareceu um vídeo curto dele. E é muito legal porque tem essa ideia, né? Tipo, ela é uma pessoa muito importante, dona da empresa lá e tal, mandei muita coisa, e tem uma visão diferente de uma pessoa que ela não esperava, então, e isso melhora 100%, tanto ela como pessoa, quanto o trabalho dela, e é muito bom esse filme.
É muito bom mesmo, eu gosto também muito desse filme.
Também que mostra esse lado mais resiliente, que você tem, é a procura da felicidade, né? Direcionado para empreendedor, mas ele abre a sua cabeça para que você, quando tiver uma situação desfavorável, quando você achar que tá tudo perdido, você tem que achar, dentro da sua vivência, não tem que achar, mas você tem que procurar, a palavra é essa, você tem que procurar aquilo que vai fazer você se desprender dessas informações negativas para tentar melhorar o seu produto, melhorar a forma como você está entregando. Mas eu gosto bastante desse filme, A Procura da Felicidade. Mas nem só de coisas boas vive o mundo de Hollywood. Por exemplo, você já viu O Lobo de Wall Street? Eu vi recentemente essas coisas que a gente recebe de informações e tal. O cara simplesmente comentando assim: você quer empreender? Você quer saber como o mundo do empreendedorismo funciona? Assista ao Lobo de Wall Street. Veja como... Aí eu fiquei assim... Veja como Jordan...
Que loucura, né?
Utiliza todos os meios possíveis e imagináveis para construir um... Aí eu fiquei assim, ó... Então, esse cara sabe que o Jordan foi preso? Ele sabe que ele quase que acabou com a finança dos Estados Unidos por conta dessa brincadeirinha que ele tava fazendo, por esse moldar.
Ele não assistiu mesmo o filme que a gente, então.
Então eu fico pensando assim, e nem, nem o filme com Charlie Sheen, ele deve ser como fazer, é exatamente o contrário, é o que não se deve fazer no mundo dos negócios. Você vai querer criar um negócio que demore, mas com uma estrutura sólida, a partir dos seus clientes, que realmente... sabem do seu trabalho, sabem do seu serviço, ou você vai criar um monte de ilusões, porque quando desmoronar, vai tudo de uma vez. Você pode até ganhar muito dinheiro com um curto espaço de tempo, mas você vai mais cedo ou mais tarde vai cair, entendeu?
É, vai quebrar, né? Igual as pirâmides que temos aqui no nosso país também, que começa lá em cima e aí do nada some, né? Do nada. Então, tem algumas ainda que estão aí, mas a grande maioria funciona dessa forma, né?
Eu me lembro daquela de perfumes. O pessoal, às vezes, ele entra no mundo do empreendedorismo tentando achar que vai ficar rico de uma hora para outra. E, às vezes, ele esquece os contras também, que a vida não é só dos prós, né?
Cara, existe uma pesquisa que diz que existem empresas que demoram até 5 anos para, de fato, serem rentáveis. Então, assim, eu sempre que eu... converso com um empreendedor que quer iniciar, que quer começar a empreender, eu falo, olha, você tem que entender que não tem como você começar hoje e amanhã você vender R$100.000. Pode acontecer? Porra, pode acontecer, né? Existem aí probabilidades grandes de acontecer, só que não é assim que funciona, entendeu? Então, assim, quando é um empreendedor que também não tem aquela facilidade de falar, que não divulga nas redes sociais, aí que fica difícil mesmo, mas para quem tá acompanhando a gente que quer abrir um negócio, um ano pelo menos para você de fato ter o retorno, você conseguir pagar as coisas ali com o dinheiro que você investiu. Antes disso, pode acontecer, mas não é tão fácil, né? Não é como a gente vê na internet aí, que a gente vê aqueles vídeos do YouTube, no Instagram, faça isso e você vai fazer 10 mil, 20 mil reais. Isso daí é a maior mentira que existe, é esse pessoal que vende esse tipo de coisa.
A minha frase inicial é justamente isso, né? Que é muito um papo de que você vai ficar rico, enquanto as outras pessoas que estão perdendo tempo, dormindo, não tendo o ímpeto de fazer essas coisas que tu tá fazendo agora, né? Vai ganhar muito dinheiro. Sim. E não é assim, tipo, não é do dia pra noite. Como o Carlos falou, né, sobre essa situação. Várias vezes eu tive contato com isso, entendeu? Eu, tipo, quase caí nessa lab, entendeu? Seja seu próprio empresário. Ainda bem que eu, tipo, percebi que era uma parada que, se eu não vendesse o que eles queriam, ou se eu não levasse mais pessoas pra dentro desse círculo, não ia ganhar nada. Então, tipo, não era uma coisa que ia, a não ser para as pessoas que estão no topo e tudo mais. Então, tipo, com certeza as pessoas têm que abrir o olho e ver que, às vezes, a ideia, como o Carlos falou, é questão de resiliência. Você vai enfrentar dificuldades, não vai ser um retorno do dia para noite. Com certeza é uma questão, tipo, são poucos aqueles que conseguem ultrapassar essa parte de conseguir com o próprio suor, né? Mas quando consegue, com certeza é muito gratificante.
Não, com certeza. Eu acho que tudo que você faz na vida, né? Às vezes o empreendedor que tá iniciando, ou até mesmo o empreendedor que tá há muito tempo aí, ele pensa que ele faz, eu falei até isso no meu programa, que ele faz o feijão com arroz há 10 anos. Mas, cara, não é mais assim que funciona. Hoje as redes sociais estão aí, pós-pandemia, as coisas mudaram, né? Então, você não tem como fazer o que você fazia 10 anos atrás. Você não tem como colocar... pode até colocar uma banquinha na frente da tua casa, só que tu também tem que estar nas redes sociais, tem que estar ali divulgando, porque é a forma mais em conta de você divulgar o seu negócio, né? É a forma mais fácil ali para você estar perto das pessoas.
É interessante a gente fazer esse alerta também, porque existem várias pessoas que sabem cozinhar depois que a comida tá pronta, né? Olha, eu acho que você devia fazer assim, eu acho que você devia fazer assado. Mas aquele pessoal que investe realmente na tua ideia, que investe, pô, vai lá. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, pô, no que eu puder ajudar a pessoa que tá começando, às vezes é um produto, pô, eu cansei de comprar produto de iniciante. Sabe, tipo, ah, tô fazendo bolinho. Aí, pô, bora, traz um aí pra mim, pra eu provar. E aí eu provo, às vezes é uma merda, mas, pô, vai lá, cara, você vai conseguir, melhora esse bolo e tal. Tem gente que ouve, né? Tem gente que diz assim, ah, deixa que o bolo é meu. Tá bom. Eu acho muito interessante a troca, né? Essa troca de informação, que é exatamente o que acontece no Fala Empreendedor, não é isso? Quando você... Já tem pessoas que já estão no mercado, vão fazendo essa troca, vão mostrando o caminho dos barcos, olha gente, quebrei. Porque tem várias histórias de pessoal que quebrou assim no início, mas continuou a perseverança, né? Não desistiu no primeiro vento que não soprou a favor, né?
É legal, eu sempre digo, né, que na verdade o Fala Empreendedor, pra mim, né, é uma forma de consultoria gratuita. Eu estou ali ouvindo várias histórias para usar no meu negócio também, né, pra ver o que essas pessoas estão fazendo, como é que elas fizeram, de que forma eu posso usar no meu negócio, de que forma que eu posso fazer. O acompanhar o outro empreendedor é a melhor coisa que a gente faz, é porque às vezes o empreendedor, ele acha que é só ele que está passando por dificuldade, que ninguém mais passa, mas na verdade não, estamos todos no mesmo barco, e por isso que é importante você conhecer outros empreendedores para trocar uma ideia, e essa é a proposta do Fala Empreendedor.
E é realmente interessante, às vezes, quando a gente está conversando com outras pessoas, né, Daniel, que já fazem podcast, a gente vai aprender também, a gente vai melhorando a nossa produção. E essa troca de experiência, ela é muito importante, né?
Com certeza. Eu tava até conversando com o Carlos, né? Que, tipo, às vezes a questão não é só invenção, é inovação. Que às vezes as pessoas têm uma ideia de que as duas coisas são a mesma, né? Mas como a gente tem várias ideias e a gente gosta do podcast, então a gente faz o que a gente já escutava, que a gente já gostava, de uma forma diferente da nossa forma, que um dia agrade a tantas pessoas e continue a aumentar essa comunidade que a gente tem, né?
É, comunidade essa que seriam os nossos clientes, né?
Boas ideias todo mundo tem, né? O negócio é você colocar em prática e segurar quando o negócio tá feio, né? A pandemia veio aí pra mostrar pra gente que a gente tem que se atualizar. Ela deu uma remexida no mercado, o pessoal que estava aí, os empreendedores que estavam mais acomodados sentiram essa porrada. Hoje é muito difícil você ver uma loja que não seja online também, porque essa era a nossa única opção.
Abrir a mente, né? Não parar de estudar, não... Porque a gente sabe que empreendedor trabalha de domingo a domingo, tem horário de descanso quando tá dormindo, e é um horário muito pequeno, né? Porque o tempo que abre os olhos é para resolver problema, é para verificar situações, certificar de estoque, como é que tá aquela entrega, se já saiu, se já foi entregue, em quais condições chegou lá com o cliente, qual é o feedback do cliente. Quando se pode, né? Quando se dá para fazer também uma expansão. E além, porque quando a gente troca informações, quando a gente vai em busca desse sentido, a mente abre, né? E aí você acaba fazendo também aquilo que é muito importante no meio do empreendedorismo, que é o network, né?
Com certeza. Tem uma coisa que ajuda, pelo menos foi o que mudou totalmente minha cabeça, foi quando eu comecei a fazer network, foi quando eu comecei a conhecer pessoas que também eram empreendedores, que também estavam ali em busca de conhecimento. Porque muitas vezes, assim, eu conheço diversos empreendedores que estão exatamente do mesmo jeito de 10 anos atrás. É uma galera aí que não se renovou, que não viu as novas possibilidades que existem, e estar com outros empreendedores, assim como estar com outras pessoas que fazem podcast, estar com outras pessoas que têm um programa na rádio, videocast, isso só soma para tua vida, porque tu vai ver o que eles estão fazendo, a forma que eles fazem, e você vai poder agregar para você também. Sobre, então, para quem é uma estratégia, né, para quem quer iniciar nesse mundo do empreendedorismo, você que é do segmento geek ou então você que não é, vai para o online, começa no online, é muito mais barato, você tem uma visibilidade muito boa, mas tenha a certeza que se você não estiver ativo, ninguém vai ver você. Se você tiver ali um pouco de investimento para estar participando de feiras criativas, de bazar, é muito interessante para as outras pessoas te conhecerem. Você não pode ficar dentro de casa aguardando que o teu cliente bata na tua porta. Você tem que estar visível em algum lugar, em algum espaço, seja online ou seja físico. Então, para quem está iniciando o negócio, é algo que eu indico. Participa. Se o teu segmento tem como ir para uma feira criativa, vai para uma feira criativa, faz um investimento, leva teu cartãozinho, pede para as pessoas te seguirem nas redes sociais, que isso vai te ajudar muito, muito mesmo.
Quem não é visto não é lembrado, né? E para quem precisa de lucro, precisa ter uma visibilidade o máximo que puder, da forma que puder, o mais longe possível, né?
Com certeza, com certeza. Ficar ali naquele seu cantinho, até os empreendedores que estão acompanhando aqui, que já são empreendedores, não estou vendendo, não sei porquê, tem que começar a procurar em que parte, o que, que você está fazendo, o que, que você pode fazer de diferente. Hoje em dia o mercado muda muito rápido, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, então é procurar realmente o que, que você está fazendo de errado ali e melhorar.
Então, para fecharmos esse episódio com chave de ouro, Diliana, já a nossa convidada, diga aí qual é a sua indicação para as pessoas assistirem, ler ou apenas acompanhar.
Então, eu tenho um filme que eu gosto muito, que é o Fome de Poder, que é exatamente sobre o que a gente falou lá no início do episódio aqui do Bug Play, que é uma pessoa que pegou uma ideia e melhorou, porque se você é empreendedor, você que está começando a empreender, não entender que você precisa melhorar, você precisa alcançar outras áreas, vai chegar alguém, vai pegar a sua ideia e vai melhorar. E é exatamente o que acontece nesse filme, no Fome de Poder. Então é uma indicação para vocês aí.
A minha indicação vai ser Piratas do Vale do Silício. Como a maioria já sabe, eu sou uma pessoa muito da área da tecnologia, então, tipo, a primeira vez que eu assisti, eu vi como, de uma forma apenas da área da tecnologia, essa briga entre dois gigantes, né, que tiveram boas ideias e pessoas não só visionárias, mas também super inteligentes nas suas áreas. Falando sobre a pauta que a gente está abordando aqui, vindo de uma outra visão, né, são pessoas que não só tiveram boas ideias, que eram inteligentes, mas souberam aplicar, né, e até hoje são estudo de casos com relação a isso, ter uma ideia, uma oportunidade e botar em prática.
Eu vou indicar, o nome é Uau, antes do Mickey, que é um filme que basicamente mostra que até mesmo uma grande empresa, uma empresa bem sucedida, que é isso aí, contar assim, tipo, o que todo mundo já sabe, o quanto a Walt Disney empresa conseguiu alcançar uma grande quantidade de público. Hoje, se você for em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe que é Mickey, né? Mas até eles tiveram que enfrentar grandes obstáculos em algum momento desse processo que a gente estava comentando, seja da ideia, seja da execução, seja no momento a repassagem dos lucros, né, de receber todo o valor investido e etc. Eu acho que é muito bom e muito importante as pessoas saberem que, tipo assim, todo mundo erra. Todo mundo erra. Então, essa é a minha indicação também pra você.
Tem até uma frase, né, que eu sempre escuto, né, e sempre gosto de falar, que é: ninguém nasce grande, né? Então, assim, da sua ideia na sua cabeça aí pode estar bem pequenininha, mas o cara também do McDonald's, o cara lá da Disney, ele também não começou grande, ele começou bem pequenininho. Então, não fique tão preocupado, não se cobre tanto, as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, né? A gente também tem que ser um pouco paciente.
Com certeza. Boa parte dessas grandes ideias começaram em garagens, né?
Enquanto eu vou acessando o meu serviço de streaming favorito, fica o microfone aberto pro momento jabá.
Como o meu é simples, eu queria só deixar um agradecimento por estar participando desse episódio, não só falar sobre, mas aprender mais sobre, né, o assunto, e o arroba fica na descrição. Muito obrigado, tchau, tchau.
Eu quero agradecer o convite do pessoal da equipe do Bug Play, muito obrigada. É muito importante a gente falar para as pessoas sobre a importância do empreendedorismo e não vender o que a gente vê na internet, que é: faça isso, faça aquilo, você vai ganhar muito dinheiro, porque não é assim que funciona. O empreendedorismo real funciona de uma outra forma. Você tem que determinar, alcançar e fazer. E ter paciência que o resultado vai vir se você estiver ali focado. Quero deixar meu Instagram aqui do programa do Fala Empreendedor. Fala Empreendedor acontece todos os sábados de 19 às 20 horas. E o arroba é @falaempreendedor. Sigam lá e acompanhem nossas atualizações.
É importante deixar frisado que todos os os links estarão disponíveis na descrição deste episódio. E você que está nos ouvindo de uma plataforma externa, não esqueça de nos seguir no _bugpop, tanto no Instagram quanto no TikTok. E no YouTube, basta nos procurar por Bug Play Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado, Liliana, muito obrigado, Daniel. E Craig, pode encerrar?
Aê!
Pô, engraçado, agora ficou legal, né? Aí no outro...
Ficou perfeito!
Ah, que raiva!
Ficou perfeito!
Né? É isso.
Yeah.